O episódio de estreia destaca contos novos de Mário de Andrade. Quem comenta o livro é o professor Miguel Braga Vieira, docente do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL desde 2015. O professor Miguel atua na graduação e no programa de pós-graduação da universidade. Possui formação em letras franco-portuguesas pela UEL, onde obteve também os títulos de mestre e doutor em literatura. Também é colunista da UEL FM.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Bom, Mário de Andrade é um dos principais nomes do nosso modernismo, modernismo literário que completou 100 anos no ano passado, e junto de Oswaldo de Andrade e de outros nomes, ele capitaneou uma renovação na nossa literatura a partir das primeiras décadas do século XX. E o Mário de Andrade, sem dúvida, é um dos maiores intelectuais, um dos maiores estudiosos da cultura brasileira também. Porque além de escritor, ele foi professor de música, ele foi folclorista, ele realizou pesquisas etnográficas. E na sua literatura ele também percorreu praticamente todos os gêneros. Ele escreveu contos, ele escreveu crônicas, ele escreveu romance. Então a gente pode dizer que o Mário de Andrade é uma das figuras centrais da literatura brasileira do século XX.
Do que é que trata a obra, professor?
Sempre quando cai uma obra de contos em vestibular, existe uma certa dificuldade, porque seria um caminho mais fácil, ou um caminho mais óbvio, resumir conto por conto, né? Então, normalmente, quando a gente conversa com um aluno que vai prestar o vestibular e a gente trata de uma obra que é composta, né, por contos, a gente tenta dar uma visão geral, aquilo que, de certo modo, pode unificar a obra e alguns detalhes que podem também conduzir ou podem auxiliar na apreciação da obra pelo estudante diante das questões que são colocadas no vestibular. Basicamente, Contos Novos é uma obra do Mário de Andrade póstuma, porque ele faleceu em 1945. É um livro que foi publicado em 1947, e compõe-se de 9 contos. E são contos que foram escritos e reescritos por Mário de Andrade ao longo de muitos anos. Alguns deles levaram 15 anos, mais ou menos, para serem fechados, né, por assim dizer. Mas uma das portas de entrada, que normalmente são colocadas para observação da obra Contos Novos do Mário de Andrade, é a divisão por meio do narrador, por meio do ponto de vista. Então nós temos ali 5 contos que são narrados em primeira pessoa, 4 contos que são narrados em primeira pessoa pelo personagem narrador Juca, e outros 4 que são narrados em terceira pessoa. Basicamente, então, quanto à temática, a gente vai perceber uma divisão entre contos mais introspectivos, contos em que há uma predominância do ambiente familiar, uma sondagem psicológica, que é o caso de Vestida de Preto, Peru de Natal, Frederico Paciência, Tempo de Camisolinha, e outros contos que têm uma temática predominantemente social, algo que é voltado mais para uma sondagem de relações de trabalho, de relações sociais de uma maneira geral, que é o caso, por exemplo, de O Ladrão, Primeiro de Maio, Atrás da Catedral de Ruão, O Poço e Nelson. Então, basicamente, a gente pode perceber que Contos Novos é essa obra heterogênea, né, que então existe essa diferença em relação ao tratamento dos temas, em relação a também o narrador, porém a gente pode perceber também essa possibilidade de agrupar os contos nessas duas grandes frentes.
Vamos passar então para a importância. Qual que é a importância desta obra no contexto da literatura?
Contos Novos, do Mário de Andrade, representa uma passagem do nosso conto mais tradicional para o conto moderno e que se tornará contemporâneo a partir das décadas de 60 e 70 e que vai ser um dos principais gêneros lidos no nosso país. Como eu disse, Mário de Andrade ele passou por basicamente todos os gêneros, talvez apenas teatro que ele não tenha escrito, né? Mas ele foi influente na poesia, com o Paulicéides Vairado, ele é bastante influente no romance, com o caso do Macunaíma, do Amar Verbo Intransitivo, e em Contos Novos ele também acaba realizando uma renovação do gênero. Aquele gênero que vem do século XIX, que a gente já tem nomes, um nome muito forte, que é o caso de Machado de Assis, mas Machado de Assis sempre é um ponto fora da curva, né? Ele já era moderno ali no final do século XIX, comecinho do século XX, e Mário de Andrade acaba fazendo com que os seus contos representem esse ponto de passagem, então, para o nosso conto moderno. De que modo esse ponto de passagem? Sobretudo numa aproximação entre narrador e leitor. Então, tem alguns momentos em que ele fala diretamente com o leitor, tem alguns momentos em que ele se coloca, inclusive, como personagem, nominalmente mesmo, em determinados contos. Então, a gente percebe aquela distância que havia entre o narrador e o leitor no século XIX, essa distância muito diminuída a partir dessa obra do Mário de Andrade.
Bom, a UEL sempre prima por obras que provoquem reflexão sobre a nossa realidade social, política e econômica. Então, quais as inquietações que estão neste livro, nesta obra, que podem ser aplicadas na realidade atual?
Perfeito. Eu creio que, sobretudo nesses contos que eu mencionei, que são narrados em terceira pessoa, eu destaco, por exemplo, um conto intitulado O Poço, que é justamente um conto que vai abordar essas relações de poder, as relações de trabalho, de mandonismo, né, entre um proprietário e os seus empregados, muito em direção à crítica aos caprichos, né, desse proprietário, desse patrão. Então, essa importância social, de discussão social, é realmente pelo fato de o Mário de Andrade fazer arte em cima disso, e não apenas um panfleto. Então, um conto como esse, O Poço, que poderia se transformar num panfleto de discussão trabalhista ou das relações trabalhistas, por exemplo, discute isso também. Mas, antes de tudo, é um grande conto, é uma grande obra de arte. O que a gente não pode deixar de lado também são os outros contos em primeira pessoa, que mesmo que sejam mais introspectivos, sejam mais voltados para a figura do narrador e todo o seu mundo interno, também, de certo modo, traz uma contribuição para a reflexão a respeito da nossa sociedade, a respeito dos afetos, a respeito dos sentimentos, que, no final das contas, também formam as relações sociais.
Professor Miguel, então, fazendo, instigando, vestibulando o estudante a ler a obra.
Eu convido, sobretudo, aos nossos vestibulandos, aqueles que vão se submeter ao processo seletivo do vestibular da UEL, mas também a todos os leitores, a poderem se aproximar, a todos os nossos ouvintes, na verdade, né? Eu convido a todos os nossos ouvintes a também se aproximarem da literatura, a tomarem contato com a literatura do Mário de Andrade. É uma obra incontornável, né, da nossa cultura, da nossa literatura, e sobretudo pelo fato do nosso modernismo ser tão atuante, tão presente em nossas vidas, e ter o seu centenário em 2022. De certo modo, ainda estamos também vivendo sob a influência do modernismo literário. Então, eu convido todos os nossos ouvintes e os nossos vestibulandos a apreciarem Contos Novos de Mário de Andrade.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Na próxima quarta-feira, você acompanha novo episódio da série aqui na Revista do Meio-Dia. Vamos destacar o livro O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. A professora Sônia Pascolatti vai comentar a obra. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.